Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje o Leonardo Grapeia, da Focus Financeira. É isso aí, a Focus Financeira é uma evolução do Bom para Crédito que a gente já teve aqui no passado, no episódio 357, com o CFO Felipe Nemos, continua na equipe. Hoje a gente trouxe o Leonardo, o Léo, sei lá, vamos ver como é que a gente quer que ele quer que a gente chame ele ao longo do podcast.
O pessoal me conhece como Grapeia.
Grapeia, melhor ainda, mas é mais apropriado o sobrenome, concordo. É, e a gente vai falar sobre crédito, né, que é o negócio principal deles, né? Fornecimento de crédito, como fazer com que você que está ouvindo aí consiga acesso a uma grana aí que está precisando para fazer um gasto eventual, um desembolso aí imprevisto, e sobre inovações no mercado de crédito. Então a gente vai falar sobre o uso do celular como uma forma de facilitar o seu acesso a crédito. É isso aí, o bom e novo celular, né, que já tem 1.001 utilidades, passou a ter 1.002 agora com crédito com garantia no celular, não é isso, Capê?
Excelente explanação para ele, né? Virou já 1.002 utilidades aí, né?
Show. Cara, começa se apresentando a Focus ainda para quem não conhece, por favor.
Claro, claro. Obrigado. Bom, vamos lá, Frederico. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria desejar aí bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, o horário aí que os nossos ouvintes estiverem escutando a gente. E, bom, a Focus é uma companhia recém-constituída, né? Tem 1 ano e meio de vida. Ela, basicamente, ela surgiu para ser uma fintech com a robustez e segurança de uma instituição financeira, que a tecnologia permitiu para a gente, né? Então, hoje, a gente tem API de ponta a ponta para os nossos parceiros e, consequentemente, para os nossos clientes. E a Bom para Crédito, que agora faz parte do nosso grupo, né? Então, a gente concluiu uma combinação de negócios aí em março. Então, por isso você comentou muito bem aí do carioca Felipe Lemos, né? E ele continua, claro, conosco aqui. E continua sendo marketplace, enfim, com seus objetivos estratégicos, e a instituição financeira, ela continua com a sua agenda de desenvolvimento de produtos financeiros e sempre com essa veia de inovação, né? A gente sempre buscou, e eu fui um dos fundadores, né, junto mais uns sócios, né, acionistas, né, eu sou um dos fundadores executivos. Poxa, tô no mercado aí há mais de 17 anos, sou também diretor da CREF, que é a Casa do Crédito, né, então é a associação mais antiga hoje do Brasil de crédito, então temos mais de 100 instituições financeiras ali presentes, né, faço parte aí do grupo trabalho de planejamento estratégico. Aqui na Focus Financeira, eu sou o CEO da companhia, né, responsável aí para ajudar aí nesse desenvolvimento aí junto com aproximadamente 100 colaboradores que nós temos aqui, né?
Então, show de bola.
Resumindo aí o que somos.
Nada como contar com uma vasta experiência aí, profissional com um longo histórico no mercado de crédito, para a gente trabalhar os problemas, né? Então, acho que já vou começar a me expor aqui. A minha avaliação, o grande problema no mercado de crédito hoje é a dificuldade de acesso a crédito em condições minimamente, vamos dizer assim, que o cidadão consiga...
Razoáveis,
exatamente. Então, assim, não consegue o acesso ao crédito, o cara que precisa tomar um empréstimo, ele muitas vezes é reprovado, e quando é aprovado, a taxas que são realmente muito altas. E a gente pode discutir em outra ocasião, existem diversas razões para isso, né? Mas eu queria tentar estabelecer esse contexto, se você me permite, se discordar, por favor, pode ficar à vontade, para colocar aí o produto novo que vocês... Quer dizer, não é nem necessariamente totalmente novo, mas novo aqui no podcast, a gente nunca falou sobre isso, que é o crédito com garantia de celular. Como é que ele se encaixa nesse contexto?
Perfeito. Acho que a grande dor, e foi aí que surgiu de fato essa nossa ambição de a gente construir essa tecnologia, né? Então, primeiro foi através de um case que nós assistimos na Índia, né? Onde, de fato, é um país que também robusto, grande, que também é um país em desenvolvimento, também tem as suas dores de dados de crédito, né? Então, foi ali que a gente teve acesso a esse case, e aí não bastante, a gente procurou entender como funciona a dinâmica para que a gente pudesse também buscar replicar este modelo aqui no Brasil. E um ponto, né, Fred, que nos assola muito, né, a gente tem aproximadamente uns 130 milhões de pessoas economicamente ativas, né, o nosso PEA, né, então desses, a gente tem mais ou menos 60 milhões que são negativados, né? E esse ciclo, ele é um organismo vivo, né? Porque não necessariamente um cliente que é negativado hoje, ele vai ser amanhã, ele pode deixar de ser amanhã, e o que não é, ele pode entrar. Então, isso de fato é um ciclo, mas, infelizmente, isso tem se tornado aí uma crescente, né? E um dado importante também é 76% das pessoas economicamente ativas têm, obviamente, uma dívida, né? O Brasil é um país que cresce muito em função do crédito, né? Os países mais maduros ou que têm uma melhor renda per capita, ele cresce mais na renda, né? Na geração de renda, né? Efetivamente. E desses 26% tem uma operação em atraso, né? Então, não estão dentro dos 60 milhões, então você vê que o Brasil, de fato, a nossa força motriz é o crédito. E, por si só, o crédito, ele é custoso, tanto pela ótica do credor, quanto da ótica do tomador. E, por diversas questões, sejam elas tributárias, sejam elas de dados cadastrais, ou sejam elas também pelo risco de inadimplência, né? Então, quando a gente está, de fato, fazendo uma análise, eu não conheço o Fred, porque o Fred não é um cliente meu, então, de fato, eu vou analisar o Fred com base em informações de birôs, né? É um ponto importante entender que o Banco Central vem estimulando diversas ações para que eu conhecesse o Fred e, com isso, eu pudesse dar uma condição de acesso crédito melhor para o Fred. Porque até então, quem tinha este privilégio eram 5 grandes bancos que hoje representam 70% do mercado de crédito. Então, era quase uma oligarquia financeira que você não tinha muita rota de opção, né? Você sai de um, vai para o outro, e até parece, não acontece, que foi combinado, porque não tinha muito. Então, o ato de você permitir na agenda do Banco Central, que ele vem fomentando as entradas das tech, as entradas de novas instituições financeiras. A Focus Financeira nasceu dentro desse novo conceito, a gente conseguiu a nossa licença em 1 ano, que foi muito rápido. Permite com que novos entrantes consigam buscar ferramentas e tecnologias, sejam de fora ou seja nossa, para conseguir entregar um crédito melhor para o cliente. E foi pensando nisso, tá, Fred? Que a gente sempre se posicionou como uma companhia de crédito, né? Então, mas não poderia ser o crédito pelo crédito. Estávamos buscando algo a mais. E foi isso que permitiu com que a gente conseguisse ter a tecnologia. Hoje ela só está disponível para o fabricante Samsung, tá? A gente está em processo de outros fabricantes também. A gente conseguir fazer com que o celular fosse, de fato, um ativo que pudesse dar em garantia para aqueles clientes que têm ou não têm acesso ao crédito, aqueles que têm dificuldade ou aqueles que não têm. Aí você pode perguntar, né, Fred? Poxa, Grapo, mas apesar disso ainda é caro, é fato, Fred. Mas como a gente faz aqui, ele começa um pouco mais caro, porque eu não conheço o Fred, a gente começa a ter uma relação ali e a gente, com o tempo, vai reduzindo a taxa e aumentando o limite de crédito para o cliente. Até com tudo isso, e isso não é um clichê, com um arcabouço de educação financeira, tá? Porque, por exemplo, o cliente aqui na Focus, que paga a parcela dele em dia, a gente faz com que ele concorra até R$10 mil pela Loteria Federal. Aquele cliente que paga 3 parcelas sequenciais em dia, ele consegue fazer um resgate do Uber, ele consegue abater o valor na parcela. Então, este ecossistema que a tecnologia permite, e lembrando que isso hoje é uma agência bancária, um celular, faz com que a gente consiga fazer com que esses 60% da população que esteja negativada consiga ter acesso a um crédito naquele momento que ele melhor precisa, né? Então, esse é um desafio nosso, um desafio, acho que, do Brasil como um todo, e a gente tem conseguido ser muito feliz nessa oferta. Temos alguns desafios de melhoria na UX, tá? Na experiência para o cliente, porque o cliente ainda precisa fazer a inserção do e-mail, e o e-mail, vamos dizer assim, é um CPF do celular completo, né? Então, tem essa ainda, a gente está buscando aprimorar isso, mas sem sombra de dúvida, tal como o crédito de garantia de veículo é uma alternativa muito mais barata do que outros créditos sem garantia ou crédito com garantia de imóvel, eu acredito muito que o crédito com garantia celular vai ser o próximo ciclo também de crédito colateralizado, tal como foi inclusive o consignado, que é uma linha hoje muito mais para os servidores públicos e aposentados pensionistas, mas hoje é uma das linhas mais baratas, né? Eu acho que o celular vai ser, sem sombra de dúvida, um instrumento muito importante.
Ou seja, se eu entendi bem, você está dizendo que ele entra no jogo como uma porta de acesso aí para negativados, especialmente, por exemplo. Não que seja só para eles, né? Mas acho
não,
que
não é o... só para ele, para um perfil muito mais amplo, porque geralmente, né, por uma questão até clusterização que os bancos fazem, né, você tem lá os perfis, né, vamos dizer assim, a pirâmide do país, né, esse produto ele é para todos os perfis, é para autônomo, para microempreendedor, que tem dificuldade de comprovar renda para um banco, por exemplo, então não necessariamente negativado só, né? Também para, mas não só. Né?
Tá, ou seja, para todos aqueles que têm dificuldades de acesso ao crédito, sejam eles negativados ou não, como você citou aí, os autônomos muitas vezes têm dificuldade, né, de comprovar renda, né? É uma porta de entrada. Ainda, como você falou, caro, né? Vai baratear com o tempo, mas melhor ter a opção do que não ter. Né? Quer dizer, do contrário, pode ser ainda mais caro, né? Nessas financeiras, sei lá, de rua, né? Aquela história que o pessoal está acostumado a ser apossado ali na calçada, no centro das cidades, das grandes metrópoles brasileiras. Né? A gente sabe bem como é que funciona isso muitas vezes. E você falou algumas outras coisas aí que eu acho interessante resgatar. Primeiro, você falou de usabilidade do e-mail, que é aquele númerozinho aí do celular, o CPF do celular, que a gente passou a se acostumar agora a falar dele em função dos atos de violência, né, assaltos de celular também nas cidades brasileiras. Infelizmente, o celular é um bem caro e num país pobre ele é muito visado. Como é que funciona? Vocês têm uma limitação, né? Vocês não fornecem esse crédito para todos os celulares, né? Parece que tem só um certo tipo de celular. Você podia falar um pouco para a gente sobre isso?
Legal. Quando a gente começou, a gente fez uma pesquisa de mercado, a gente identificou que 56% dos celulares no Brasil são da marca Samsung, né? Então, market share é muito relevante e para a gente era importante para a gente testar, né, o produto e ver se ele teria aceitabilidade, conseguir, de fato, buscar, vamos dizer assim, num aquário que tivesse uma quantidade relevante, né? Então, por isso que a gente buscou da Samsung, que é, de fato, o que a gente consegue hoje atrelar em garantia, né? E como que funciona, de fato, o nosso produto, né? Ele, em tese, é relativamente simples. A gente ainda está num ambiente mais controlado, né? Então, eu sei que assim, a gente tem um público aqui, vamos colocar aqui no nosso podcast, bastante eclético. Então, eu vou falar o termo técnico e o não técnico. A gente está no modelo mais MVP, né? Então, que é um ambiente mais fechado, mas como ele funciona hoje, tá? A gente tem o nosso aplicativo, né? Então, se você entrar no Google Play lá e digitar Focus Financeira, vai ter o nosso aplicativo, o nosso app, né? Com base nesse app, o cliente faz um cadastro e ali eu disponibilizo para ele a oportunidade, caso eu identifique que o celular dele é um Samsung, né? E aí ali ele faz todo o seu ciclo de contratação, que basicamente é a complementação dos dados que ele já colocou para se cadastrar. Ele vai fazer um Face ID, uma biometria facial, documento de comprovação de que ele é ele mesmo, e vai seguir todo o processo. E ali tem uma etapa, inserção do e-mail, tá? Então ali ele colocando o e-mail, ele vai receber um push no celular dele, né? O push é aquela informação como se fosse um SMS, vamos colocar assim, e ele dando um aceito. Neste momento, eu não tenho acesso, eu não consigo saber o que ele faz com o celular, então isso já foi objeto de pergunta do nosso cliente, né? Não há uma monitoração do que ele faz no celular, nem de conversa, nem de nada. Simplesmente eu consigo ter um acesso à funcionalidade dele, tá? É como hoje só para ficar mais simples, num evento aí de violência, como você bem colocou, Fred, que a gente faz o bloqueio do e-mail para que o, né, o ladrão inutilize o celular e deixe de ter o valor dele, né? Então, basicamente, são essas funcionalidades que a gente consegue ter acesso. Obviamente que o bloqueio, Fred, é sempre a última etapa dentro do meu ciclo de régua de comunicação com o cliente, né? Então, no momento que há um atraso, eu sempre estou me comunicando com ele, né, e alertando do possível risco de bloqueio. Então, a qualquer tempo, como já aconteceu de, às vezes, a gente bloquear o cliente, imediatamente fazer o pagamento, nos enviar o comprovante, assim que a gente identifica o pagamento, a gente imediatamente faz o desbloqueio. Então, ele parece simples, obviamente tem todo uma robustez tecnológica por trás, e eu estou muito confiante, Fred, no produto, porque a gente está com o advento do Open Finance, e isso vai permitir com que a gente, de fato, consiga ter muito mais acesso a dados do cliente, que visa eu conseguir entregar uma proposta não só de limite de crédito melhor, mas também de taxa de juros para o cliente.
Bom, legal. Mais uma porção de coisa legal que você falou aí. Deixa eu resgatar algumas delas aqui. Primeiro, repisar aqui para o público, que é o seguinte: esse e-mail é aquele número do celular, o CPF, né? Não é o e-mail, não é a sua conta de correio eletrônico. E ele vai ser usado para bloqueio do seu aparelho, né? Em caso de furto, né? Se alguém roubá-lo de você, assim como você, eu entendi, né? Você informa para a polícia, faz BO e etc. Ele pode ser usado também para fins de bloqueio do seu celular, caso você não efetue os pagamentos das parcelas, né, que você deve em função de ter usado esse celular como garantia de um empréstimo aqui na Focus, né, com o Grapay. Outra coisa que eu entendi também é que aquele cadastro que o Felipe explicou para a gente do Bom para Crédito Antigo, onde vocês ofereciam, sei lá, diferentes modalidades de crédito dependendo das características do cliente, agora foi acrescentado a ele a pergunta sobre se a pessoa tem ou não um celular Samsung, para que vocês possam ofertar, além de todas aquelas possibilidades, mais uma, né, que é o crédito com garantia de celular, que obviamente vai ser a única modalidade de crédito disponível para um determinado segmento, né, dos clientes de você. Está correto essas duas questões, né?
Você fez uma junção perfeita, tá, Fred? Inclusive, é isso mesmo, tá? A gente, vamos lembrar que o Bom para Crédito, para quem não conhece, né, é o primeiro e maior marketplace de crédito hoje do Brasil. Nós temos hoje uma base de mais de 10 milhões de clientes, né, cadastrados, mais de 315 mil clientes ativos, né, e a gente é um marketplace one-stop shop. O que significa isso, né? Você, em um único cadastro, né, numa única jornada, você pode ter até 30 ofertas de crédito, né? Então, isso muito correlata ao seu perfil. Isso te permite você ter como se fosse no mercado, e vários mercados fazer uma pesquisa. Então, numa única tela, você já tem essa pesquisa para você escolher a oferta que melhor te atende. E o ajuste que nós fizemos em capturar os dados do celular é exatamente isso, tá, Fred? Assim que a gente deixar o produto de ser um MVP na Focus Financeira, a gente vai passar a ofertar esse produto para aquele cliente que eventualmente não teve nenhuma oferta disponível dentro do nosso marketplace.
Pois é isso que eu queria resgatar, ou seja, se você é um ouvinte aí que tem um perfil de ter acesso a um crédito consignado, ou mesmo tem uma conta bancária onde você tem um crédito não consignado, mas que tem uma taxa melhor do que esse empréstimo garantia de celular, muito provavelmente esse empréstimo não é para você, você tem fontes melhores, mas para outros casos que não têm acesso, né, isso pode ser a única ou até mesmo a melhor opção, né, que você tem. E aí eu reforço as palavras do Grapay, ou seja, preciso ter cautela e cuidado, inserir no planejamento realmente se você dá conta de pagar, se é realmente necessário, né, não é um crédito barato, mas é uma inovação, né, que a gente gosta de trazer sempre aqui no podcast para vocês saberem que existe, né, estarem informados. Grapeia, você podia dar mais detalhes, você falou da contratação, né, no aplicativo, você podia falar de valor máximo, de, claro, taxa de aprovação mesmo, né? Você, a taxa de aprovação em algumas empresas com as quais a gente já conversou aqui, cara, é muito baixa, é 1%, 0,5% das pessoas que pedem conseguem acesso ao crédito. Se você conseguir aumentar isso com acesso com garantia do celular, já é uma notícia boa para o pessoal que está escutando. Fala de prazo máximo também, valor, fala o que você quiser aí para caracterizar melhor o produto.
Claro, poxa, ótimo. Como que nós fazemos, tá? Primeiro, como ele tem um processo de análise de crédito muito mais simplificado do que um processo convencional, dado que eu tenho um celular em garantia. Então, a nossa jornada, o que, que a gente faz? A gente disponibiliza microcréditos, né? Então, são créditos de R$600, em média de 9 vezes, tá? 9 parcelas. E a taxa, mais ou menos 16% ao mês, tá? Mas, o que, que acontece? No momento que o cliente vai pagando as parcelas, a gente vai disponibilizando a possibilidade de ele fazer uma renovação desse crédito numa taxa menor e liberando um limite maior, tá? Então, o que, que é isso? É como ele construísse o seu, vou falar um termo técnico aqui, o seu score dentro da instituição financeira, tá? Por quê? Porque quanto mais ele vai pagando, além de ele ter o benefício que eu já falei, que o cliente que paga em dia recebe um número da sorte para concorrer até 10 mil reais, até 10 mil reais na Loteria Federal, ele também começa a construir o seu score interno para ter mais acesso ao crédito numa taxa menor e num prazo maior, tá? Então hoje a gente já está em um prazo de até 12 meses e com o passar do ciclo dos empréstimos, isso vai aumentando aí, né? Então é mais ou menos assim que funciona essa nossa operação, tá?
Tá, ou seja, ele vai construindo, ao usar, ele vai e pagar, ele vai construindo o histórico com vocês, vai conseguindo reduzir essa taxa que é, de fato, alta, né? Bastante alta. Então, cuidado, gente, olha, né? Não é brincadeira, realmente é preciso ser muito avaliado. E vai conseguindo chegar numa taxa mais palatável, um valor maior e um prazo maior. Note bem, a responsabilidade que eu tenho aqui é grande, né? A gente cuida sempre das finanças de todo mundo. Nós não estamos aqui advogando contratação desse tipo de crédito porque tem acesso a outras formas mais baratas, e o próprio HP falou que existem inúmeras, né?
Não, nós temos hoje na nossa plataforma mais de 6 modalidades de perfis de crédito, né? A gente tem o crédito pessoal clean, a gente tem o crédito com garantia de imóvel, crédito com garantia de veículos, a gente tem o crédito consignado, a gente tem a antecipação do FGTS, que é um crédito super acessível, barato, é excelente para substituir dívidas, né, operações mais caras. E em último caso, a gente tem outras ofertas como essa, que é mais uma. Mas a minha sugestão, que eu sempre costumo dizer, é a ter a oferta do crédito não deixa de ser uma responsabilidade, né? Porque tudo que nós não queremos, e a gente como agente financeiro, a gente tem a responsabilidade de tentar fazer com que o nosso cliente ele consiga usar o crédito para potencializar a sua qualidade de vida e não prejudicá-la, né? Então, por isso que a gente tem um blog na Bompa Crédito, onde a gente manda sempre informações de como utilizar melhor o crédito, como é importante você ter acesso a opções mais baratas. Então, minha sugestão aqui é, sempre quando precisar, vá lá no Bompa Crédito, acesse o site, temos mais de 30 instituições financeiras lá compostas e certamente você vai conseguir ter uma oferta muito melhor, uma taxa menor. E se eventualmente não conseguir por qualquer razão, às vezes a gente passa em cada situação, momento de vida, a opção do crédito com garantia do celular é uma opção ainda muito mais barata do que essas opções, como você bem comentou, de outras instituições mais nas grandes cidades aí, né?
Não, perfeito, das grandes cidades. Bem, gostei que você colocou, pontuou isso, as outras possibilidades, né? Acho que ficou bem contextualizado. Meu tempo começa a me apertar aqui. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre questões específicas do empréstimo com garantia de celular. Você falou, por exemplo, da privacidade, né? Uma preocupação que eu ia perguntar, ou seja, não tem um monitoramento, é só para bloquear no caso de inadimplência. Queria perguntar de outras situações, eventualmente, que estejam acontecendo aí, se você tem algum caso para compartilhar conosco, com inclusive alertas do que fazer e o que não fazer, alguma coisa assim?
Claro. É, assim, a gente tem um ponto que você me perguntou e eu acho que vale reforçar, né? Nosso índice de aprovação é muito maior, tá? Assim, a gente tem um índice de aprovação, chega próximo aos 50%, tá? Então, você tem um alto índice de probabilidade de empréstimo em função do ciclo dele, né? Como eu lhe falei. A operação, basicamente, não é tão difícil, ele é simples. Eu acho que o momento de maior fricção ali é a questão de inserção do e-mail do celular. Não existe ainda, a gente não conseguiu uma forma de eu conseguir capturar esse e-mail e o cliente só dar um aceite. O que eu percebo, e os números falam aqui, Fred, que de fato é uma operação que faz reduzir bastante a inadimplência. Né? Então, ele tem um efeito muito maior do que, por exemplo, o crédito pessoal clean ou outras operações. Né? Porque, como você bem colocou, né, hoje o celular ele é um ativo muito importante para nós, é uma ferramenta de trabalho, né? Não é só um item de comunicação. Né? Então, a gente tem a nossa vida no celular, né? Por isso que virou, infelizmente, objeto de desejo aí, de roubo. Né? E um ponto importante para nós é que, assim, o celular, o nosso grande foco nele não é fazer nenhum processo de monitoramento, não é isso. A gente basicamente faz um alerta, vai alertando o cliente em função do não pagamento, e se eventualmente ele não pagar, a gente bloqueia, de fato, o e-mail e deixamos apenas a funcionalidade de entrar em contato conosco, né, para que possa ser feito a renegociação, né? Então, eu não tenho acesso a nenhum aplicativo dele, nada. O que a gente vai buscar fazer no futuro com a Open Finance é conseguir ter um acesso para que a gente possa, na concessão de crédito, fazer uma oferta melhor para ele. Mas isso não implica em monitoração do celular dele. Então, eu não consigo ver Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, não consigo ver nada. Para quem liga, para quem recebe, podem ficar tranquilo com relação a isso. De fato, o que eu consigo ter é um acesso em função do nosso aplicativo ao bloqueio através do e-mail, que é um item de segurança hoje.
Tá. E o bloqueio é completo, né? Não é só de ligações, não.
Não, ele é completo. Ele fica só com a funcionalidade de, como se fosse uma ligação de emergência para nós, para fazer uma renegociação.
Tá. Outra coisa que você falou
é... Não adianta mudar o chip, tá?
O brasileiro é criativo, hein, Grafê? Olha lá, hein?
Eu sei.
Tá bom, bom que você falou. Uma coisa que eu ia perguntar, seguro. O cara fez a operação com o celular garantia e teve o celular roubado. Quer dizer, se o cara não tiver seguro, imagino que a garantia foi embora. Como é que vocês lidam com isso?
Aí, por acaso, caso aconteça isso, essa torna-se uma operação, a gente chama de crédito pessoal clean, né? Porque eu perdi meu ativo em garantia e aí passa num processo diferente, com outras condições, né? Mas por hora, graças a Deus, a gente não teve nenhum caso desse de problema com o celular. Já tivemos outro tipo, como por exemplo avaria no vidro, outras coisas que a gente consegue, através do nosso aplicativo, identificar. Mas isso foi posterior à concessão do crédito, então acabou, está no risco, né? A gente brinca que está no risco da operação, né? Não tem como.
Tá, você falou que a inadimplência é baixa, é mais baixa do que o...
Não é baixa, é muito...
Não, é mais baixa, perdão.
É menor. Mais baixa do que uma operação de crédito pessoal clean.
Então, por isso que você acha que no futuro essas taxas vão descer dessas alturas aí e vão competir com o crédito pessoal clean, quer dizer, que eu não consigo...
Vão ser até melhor, vão ser operações, eu acredito muito, duas ações, o Open Finance... Tá. Mas o celular em garantia, sem sombra de dúvida, a gente vai conseguir ter um acesso a taxa muito menores, aí, a taxa pouco acima só do consignado, próximo ao que a gente chama de clientes mais alta renda, que tem acesso a créditos pessoais hoje muito menores de taxa.
Perfeito. Eu acho que você deu as principais características aí, cara, né? É uma opção a mais, né, de crédito com garantia do celular, e a taxa de aprovação é enorme, as taxas de juros são altas, mas... Não é para todo mundo, né? Podem ser a única opção para muita gente. O público-alvo, especialmente aqueles que têm dificuldade de comprovar a renda, já estão negativados. É uma opção a mais dentro da prateleira que vocês têm. O prazo é de 9 meses, o valor ainda é baixo, o microcrédito R$ 600, a inadimplência é menor. explicamos bem, acho, a questão do bloqueio, né, e da importância da garantia. Acho que a gente não falou de renda mínima. Tem renda mínima para esse empréstimo?
Não tem. Não tem. Um salário mínimo ou menos, não tem problema.
Tranquilo. Acho que está apresentada a modalidade. Deixa as suas considerações finais aí, cara, e eu te agradeço novamente pela nossa conversa.
Bom, primeiro eu queria te agradecer muito aí o convite. Para mim é um prazer poder estar explorando não só esse, como outros conteúdos que você achar que faz sentido. Para mim, eu sou um acompanhante também aí via YouTube, já vou deixar onde que eu acompanho mais. E, cara, poxa, espero ter sanado as dúvidas. Acho que a gente tem muito para evoluir, muito para melhorar. E, sem sombra de dúvida, a gente tem uma responsabilidade aqui com a sociedade muito grande. E é isso que a gente trabalha aqui de noite para conseguir entregar um melhor crédito na melhor taxa possível.
Show de bola. Abração, muito obrigado para você, Felipe, e a turma aí. Aquele abraço.
Pode deixar. Obrigado, um abraço, até mais, pessoal. Tchau, tchau.